Hoje é 9 de junho de 2021. Estamos aqui com a segunda edição do nosso programa Como Não Se Irritar com a Política. Na semana passada nós discutimos, o governo Bolsonaro e a crise da saúde e como o governo tomou os caminhos que ele tomou. Fizemos uma discussão aí muito mais explicativa, muito mais lógica, explicando a lógica do raciocínio que levou o governo para esse caminho. E recebi algumas. Oi, Raíssa, tudo bom? Tudo jóia, gente? Recebi algumas críticas muito boas, as pessoas gostaram muito da iniciativa. Isso foi bacana, que eu deixo, que eu tenho ainda mais disposição para continuar esse trabalho, ok? O assunto de hoje, gente, por enquanto eu estou fazendo um pouco de suspense ainda sobre qual vai ser o assunto de cada dia, mas dentro em breve eu vou começar a colocar o assunto com um pouco mais de antecedência. O assunto de hoje é eleições. Ah, lá, na verdade eu coloquei sim o tema de hoje, que é, então não tem que fazer suspense nenhum hoje. O assunto de hoje é eleições de 2018. Vamos discutir tendências, dinâmicas e não necessariamente pessoas e nomes, Vamos discutir muito mais aquilo que já é possível saber hoje, um ano e alguns meses antes da eleição, aquilo que são dinâmicas macro, e que normalmente não ganham tanto destaque na imprensa, normalmente não são tão discutidas assim. E ao longo da campanha, no ano que vem, nós vamos ter muito assunto ainda para discutir. Nós vamos sim começar a discutir nome a nome, caso a caso, situação a situação. Aí aquele clima de eleição que, muita gente gosta. Eu pessoalmente eu gosto de acompanhar o processo, Então, hoje eu tenho dois grandes temas para colocar aqui. Vamos começar pelo mais estrutural. Tá? O mais histórico deles, Qualquer análise que nós formos fazer que seja mais estrutural, que seja mais histórica, em relação a eleições no Brasil, eleições presidenciais, que eu estou dizendo, depois nós vamos abrir sim para outras, para eleição estadual em Minas Gerais, depois nós vamos entrar nesses detalhes, mas qualquer análise que nós formos fazer para eleições federais no Brasil, para presidente, a gente vai pegar de 1989 para cá. Por quê? Porque antes disso nós tivemos um período de 21 anos aí de ditadura militar, que nós não tivemos efetivamente eleição para presidente. E antes disso a gente tem dinâmicas que já se perderam com o tempo, naquele período democrático de 46 a 64. A sociedade brasileira era muito diferente, e o que nós trouxemos daquela experiência, eu não sei se necessariamente vai se aplicar para a gente poder entender o que está acontecendo hoje no Brasil, ok? Então, essa dinâmica que eu vou colocar aqui, ela foi uma estatística bem superficial que eu fiz, de 89 para cá. Já vi outros comentaristas, outros analistas indo na mesma linha, então eu fiquei mais seguro de que eu estou indo pelo caminho certo. Vamos fazer uma conta, gente, ponta do lápis, viu? Papel de rascunho e ponta do lápis. Nós podemos pegar o eleitorado brasileiro, e é incrível como isso não mudou nos últimos 30 e poucos anos, de 89 para cá. Nós temos o eleitorado brasileiro, podemos dividir em 30% em um extremo, 30% em outro extremo, e 40% no meio, tá bom? Isso, gente, é válido para o ano que vem. Isso foi válido para todas as últimas eleições, tá? No 30% de um extremo, nós temos o eleitorado de esquerda e que vota historicamente com a esquerda. Difícil, é difícil que um candidato de esquerda, depois eu vou entrar em detalhes disso, que o candidato de esquerda tem um pouco menos de 30%. Já aconteceu. Mas é o patamar mínimo que qualquer candidato de destaque na esquerda pode contar com isso de largada, de início. São 30% de um eleitorado que estão do lado da esquerda. E temos os outros 30%, né, no outro extremo, que são eleitores, vamos dizer, anti-esquerda. Não estou dizendo que são eleitores de direita, ainda não. São eleitores anti-esquerda que sempre vão estar contra, né, o candidato que tiver com maior destaque na esquerda. Isso é histórico, pessoal. Até 2018, achava-se, né, que esses 30% que não são da esquerda eram eleitores do PSDB, né, que era um patrimônio eleitoral do PSDB, porque nós tivemos candidatos fortes do PSDB até 2018. Né? 2018 já não existiu um candidato forte do PSDB. Né? Antes disso, nós tivemos toda a eleição, tinha um candidato forte do PSDB, e ganhando ou perdendo, ele ficava pelo menos com esses 30% de votos anti-esquerda. Né? Então nós temos essa polarização: esquerda com 30% dos votos para começar, tá? Para começar, e anti-esquerda com os outros 30% do outro extremo. Quem ganhava a eleição para presidente no Brasil, ou quem ganhou a eleição para presidente no Brasil desde 89, quem conseguiu ganhar os 40% que estão no meio, tá? Que aí esses 40% é um eleitorado que não tem uma decisão prévia. Ele vai ver ao longo da campanha, né, quais são os candidatos, quais são as propostas, né? Ele não tem uma vinculação ideológica, uma preferência ideológica, e ele vai pendendo para um lado ou para o outro. Geralmente se divide, né? Esses 40% não vão todos para um bloco só, apesar de que isso quase aconteceu, né? Mas via de regra, o que tem disputa são esses 40% de eleitores que não tem uma definição prévia. Ah, professor, eu já estou aqui falando professor, né, gente? Eu estou achando que eu estou em sala de aula, né? É um eleitorado de centro? Ele tem uma tendência para votar no centro? Não, pessoal. É um eleitorado que ele não tem uma decisão prévia, ok? Eu já vi pessoas agora nesse período, né, de preparação para as eleições, colocando que um candidato de centro, ou seja, que não tivesse uma vinculação ideológica muito clara, né, ele já teria uma vantagem natural de contar com esse eleitorado de centro, esses 40%, né? Mas isso não é verdade, pessoal. Esses 40%, esse miolo do eleitorado brasileiro, ele está aí para ser disputado, tá bom? Podendo ir para a esquerda ou para a direita, para fulano A, fulano B, tá bom? Mas é o eleitorado que está para ser disputado. Então, a primeira coisa que eu quero marcar com vocês, que está circulando na imprensa e nas previsões por aí, é que um candidato de centro, ele teria vantagem, porque ele teria ele seria mais bem aceito por esses 40% dos eleitores que estão no meio. Não é verdade. Esses são eleitores que podem ir para a esquerda, para a direita, podem se dividir, podem ir para qualquer lado, e não necessariamente centro. Aliás, essa ideia de um candidato de centro, de alguém que não tenha muito uma presença, né, uma força ideológica, né, ou que não se aproxime de nenhuma dessas duas, eu acho que é uma aposta que tem tudo para dar errado, inclusive, né? Parece um programa de humor que eu vi uma vez, um programa até português, fazia a piada que colocava um candidato, né? Não era nem extrema esquerda nem extrema direita, era o extremo centro. E necessariamente era um cara que não falava nada, não apoiava ninguém, ele era neutro de tudo, enfim, alguém sem cor, sem gosto, sem cheiro. E eu acho que, piadas à parte, eu acho que é por aí mesmo. Alguém que apoie, alguém que se lance no ano que vem, né, de olho nesse grupo aí de 40% dos eleitores, querendo ser inodoro, insípido, incolor. Eu acho que tem boa chance de não conseguir atender esse eleitorado, né? Cativar esse eleitorado. Para 2022, gente, nós temos uma mudança aí, nós temos algumas trincas que podem terminar de se rachar nessa teoria que é mais. Oi, Luciara, tudo bom? Abraço aí, pessoal de Betim. Gente, eu tô começando a acostumar com essa coisa, viu, dos nomes aparecendo, viu? Sou novato aqui, tô começando a acompanhar. Às vezes eu realmente perco, mas quando eu vejo, vi a Tayane aqui de Entre Rios, Tô vendo o pessoal via Dani Vono de Berlim, que já deve estar lá bem tarde da noite, mas às vezes eu perco mesmo, viu, gente? Eu tô pegando o jeito ainda, tá? Mas o que que eu estava colocando? Essa teoria dos 30% à direita, 30% à esquerda, 30% contra a esquerda, que não falei que é direita, e 40% ali no meio, que é o eleitorado que pode ir para a esquerda ou para a direita. Samuel, boa noite, tudo jóia? Essa teoria pode ter algumas mudanças esse ano. Por quê? Porque nós temos um candidato à reeleição, que é o presidente Bolsonaro, que ele se coloca claramente como direita. Isso não acontecia nas últimas eleições. Isso não acontecia. Ninguém nunca se colocou, ou pelo menos nenhum dos candidatos aí com chance de ganhar, falava: eu sou de direita. Isso não acontecia. Então pode acontecer, e eu estou, farejando aí uma mudança nesse sentido, de que esses 30% de eleitores que são anti-esquerda, talvez eles não sejam necessariamente de direita, ok? Só porque eles foram contra a esquerda ao longo do tempo, ou contra o PT, porque na verdade quem sempre liderou a esquerda do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de conseguir votos, foi o PT nas últimas eleições, né? Pode ser que esses 30% anti-esquerda sejam 30% anti-PT ou anti-Lula, né? E não necessariamente pessoas que vão ficar na direita, independente da conjuntura. Vocês estão entendendo, gente? Então pode ser, nós estamos vendo ao longo da pandemia, que a popularidade do presidente Bolsonaro, ela cai, 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 e ela fica estacionada ali em torno dos 30%. E agora ela começou a baixar um pouquinho desses 30%, pouca coisa ainda, mas, né, dentro de uma margem de segurança. Pode ser que esses 30% que são anti-esquerda, pode ser que eles não sejam necessariamente um eleitorado de direita e que vai apoiar o Bolsonaro só porque ele é de direita. Então é bom pontuar isso, né, deixar essa ressalva, porque é possível que esses 30% anti-esquerda não necessariamente fiquem, sejam votos com os quais o Bolsonaro pode contar no ano que vem, ok? Com essa ressalva aí, com essa nota de pé de página, tá? No mesmo sentido, gente, vamos ver os 30% que normalmente votam com a esquerda, né? Historicamente, são 30% que votavam com o PT ou com o Lula, ou com a pessoa do Lula ao longo do tempo. E muita coisa mudou, gente. Nos últimos, não é nem 30 anos, mas recentemente muita coisa mudou. E eu vou detalhar isso um pouco mais. Então pode ser que esses sejam 30% de eleitores de esquerda e que não necessariamente sejam 30% de votos do Lula ou do PT. Pode ser, do mesmo jeito que a gente pode ver uma divisão nos votos anti-esquerda, a gente anti-esquerda, né? A gente pode ver uma divisão também nesses 30% dos votos de esquerda. Por que que eu digo isso? Porque nós temos opções hoje, candidatos se colocam como opção de esquerda, que é o Ciro Gomes, basicamente. Eu tô prometendo que eu não vou entrar em nomes ainda, né? Mas enfim, o Ciro Gomes se coloca como alternativa da esquerda. Faz questão de apontar os erros do PT, faz questão de bater no Lula e nos erros do PT e tudo mais, né? Então é possível, né, que esses 30% que a gente ainda não sabe a cara deles, assim como a gente não sabe a cara direito, né, desses 30% anti-esquerda, a gente ainda não sabe direito a cara desses 30% que são a favor da esquerda. Se forem votos, historicamente do PT e do Lula, então não muda nada. Então não muda nada, porque, né, historicamente, o Lula sempre liderou a esquerda e o PT sempre foi o grande puxador de votos da esquerda. Então, pode ser que fique tudo como está, né? Mas pode ser que não, né? Que essa lembrança constante que o Ciro Gomes, por exemplo, né, no caso a ele, que o Ciro Gomes tem feito, né, a respeito dos problemas que o PT passou, dos problemas do Lula, e o Ciro, né, é alguém da esquerda criticando a esquerda, talvez ele consiga uma parte desse eleitorado, se esse for um eleitorado de esquerda, mas não de PT. Entendeu? Se for um eleitorado de esquerda, mas não de Lula, Ciro pode morder um ele pode morder um pedaço desse eleitorado, sim. Então, é importante só um minutinho aqui, gente. É importante deixar claro que os 30% da esquerda e os 30% anti-esquerda aconteceram em 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e também 2018. Eles aconteceram. Pode ser que em 2022 isso não aconteça. Nós vamos ter um candidato que se coloca como direita, que é o Bolsonaro, e pode ser que isso não agrade esses 30% anti-esquerda. E temos opções dentro da esquerda, né, que seria aí no caso o Ciro Gomes, que está desgastando muito a imagem do PT, desgastando muito a imagem do Lula, e pode ser que ele consiga também criar um rompimento desses 30% da esquerda. Então, beleza, gente, temos aí uma mudança, né, de tendência, uma possibilidade de mudança de tendência para 2018, para 2022, o que pode deixar os dois favoritos até agora, que são Bolsonaro e Lula, pode deixar os dois na mão, ok? Porque se repetir a tendência natural dos últimos anos, a eleição vai ser decidida entre os dois, tá? Nós vamos ter aí altos e baixos, né, durante o primeiro turno, né, debate, aquela coisa toda, mas o mais provável é que quem polariza a esquerda e quem polariza a direita vá mesmo conseguir ir para o segundo turno e levar, né, a decisão para o segundo turno e para esses 40% que estão no meio. Temos também, pessoal, algumas novidades aí para esses 40% de eleitores que estão no meio, que é a pandemia, tá bom? Então pode ser que uma coisa que tem me impressionado em alguns momentos, né, é que por mais que a crise econômica seja grave, que nós já estávamos antes, ela foi aprofundada pela pandemia, né? A própria emergência da saúde, a própria incapacidade, né, de oferecer soluções na área da saúde. Isso está muito claro para todo mundo. Mas às vezes me surpreende alguns elementos aí de normalidade, como que em alguns momentos ou em determinados assuntos, as pessoas pensam como se estivesse vivendo uma situação normal, né? Por exemplo, né, as pessoas estão voltando a torcer para o futebol. É bom que isso aconteça, né? Que a gente tente, né, se recuperar e se levantar. Mas eu estou pensando se será que até o ano que vem, é uma dúvida que eu estou começando a ter. Será que até o ano que vem nós continuaremos a ter um efeito da pandemia na vida das pessoas? Essa que é a minha dúvida, né? Será que depois de vacinadas as pessoas não vão seguir adiante com a vida delas? E será que no ano que vem isso já não seja tão importante? Enfim, é uma hipótese um pouco extrema, né? Mas me assusta às vezes como que a normalidade já tem voltado a alguns campos da vida das pessoas e tem voltado depressa, né? Enfim, é um caso a se pensar, viu? Afinal de contas, aqui no Brasil a gente convive com tantas tragédias, convive diariamente com tantas tragédias, e as pessoas acostumam com isso, né? E tocam suas vidas apesar de algumas tragédias aí que a gente convive normalmente. Então, é possível que toda essa tragédia da pandemia ela não tenha peso tão importante na eleição do ano que vem. E isso foi um dos assuntos que eu falei na semana passada, né, pessoal? Quando eu estava terminando de falar sobre a CPI da pandemia, né, que a minha hipótese é que a maior parte dos senadores ali já está preocupada, né, em construir um relatório forte. Um relatório bem com muitas provas, é bem fundamentado, para poder ser utilizado no ano que vem, durante a campanha, para o caso das pessoas, de alguma forma, já não estarem tão preocupadas assim com o efeito da pandemia, né? E que a pandemia, por acaso, não vai afetar tanto assim a eleição, né? Existe essa hipótese, né? Por incrível que pareça, hoje em dia, em 2021, né, nós brasileiros talvez sejamos muito famosos, né, por conviver com tragédias e, enfim, deixar ali o bode na sala e levar a vida normal. Então, existe essa possibilidade, né? E nesse sentido, esses 40% de eleitores que estão ali no meio, que podem ir para a esquerda ou para a direita, eles vão cobrar pautas aí de uma eleição normal, né? Obras que foram feitas, desempenho da economia, desemprego, salário mínimo, enfim, nós teríamos aí a possibilidade de uma eleição comum, né? Com pautas comuns acontecendo no ano que vem, né? Enfim, né? É uma hipótese para a gente pensar. O outro ponto, gente, então essa é a dinâmica, a parte dos números, né? A parte mais chata, né? Mas é só guardar isso: 30% na esquerda, 30% contra a esquerda, 40% no meio, que pode ir para a esquerda ou pode ir para a direita, não é centro, é que pode ir para a esquerda ou pode ir para a direita, né? Essa é a forma como funciona. Fiquem de olho para isso. Qualquer candidato forte que se coloque contra a esquerda pode, inclusive, roubar esse eleitorado do Bolsonaro, né, fazer a mesma coisa que o Ciro tem feito na esquerda, pode fazer isso na direita. Alguém de centro-direita aí, né, que consiga criticar tanto o Bolsonaro quanto a esquerda, o Lula, né, pode sim, né, obter esses 30% de votos contra anti-esquerda e mais um bloco ali dos votos que estão em disputa. Pode ser, é possível, né? Mas enfim, essa é a parte chata, né, gente? A tendência de números que vem acontecendo aí ao longo do tempo. Uma coisa que pode ter um peso importante ano que vem, aliás, que com certeza vai ter um peso importante ano que vem, é a personalidade, ou seja, a forma de se fazer campanha. E aí eu não estou falando em nomes ainda não, viu, gente? Eu vou falar os nomes, né? Mas um depende tanto assim de personalidade da pessoa, mas sim do perfil, né? Da forma dela trabalhar. O que é que nós temos, gente, de 94 para cá, né? De 89 para cá? Nós temos geralmente um candidato carismático, né? Que sabe dominar a plateia, que sabe se colocar, que ele sabe a hora dele falar mais duro, mais firme, e sabe a hora de soltar uma piadinha, sabe a hora de desestabilizar o adversário, né? E sair de um debate mais sério com uma piadinha, que ganha o público, que ganha audiência. Eu tô pensando, gente, naquele ator, né, que tá diante da plateia ali no teatro e que quer cativar a multidão, porque a época da eleição, pessoal, a dinâmica da eleição, ela não é nem um pouco racional, viu? Ela não é nada racional. As pessoas vão decidir muito ali com base no gestual, ali no desempenho, como a pessoa consegue lidar publicamente com assuntos tão complicados, né? Lidar com a pressão também, né? E foi isso, inclusive, que derrubou a candidata Marina Silva em mais de uma eleição. Foi essa incapacidade de cativar o público, né? De manter debates assim, nem sempre racionais, né? Dosar ali o racional e a piada e o humor, uma tirada engraçada, alguma coisa que seja mais didática. A Marina não tem esse carisma que o Lula sempre teve. Então, o Lula é um mestre nessa no, No desenvolver da campanha, no andamento da campanha, como ninguém, vamos falar assim, ele consegue levar uma campanha do início ao fim, ele consegue olhar olho no olho do adversário, e desestabilizar o adversário num debate. Ele sabe a hora de subir a voz, ele sabe a hora de fazer uma piada. Gente, a minha Luz aqui tá com falha, viu? Mas vamos conectando aqui. É... E o Lula sempre jogou sozinho esse jogo. Ele sempre jogou sozinho. Bom, mas ele perdeu para o Collor, perdeu para o Fernando Henrique duas vezes no primeiro turno. Então, carisma não é tudo, né, pessoal? Carisma não ganha uma eleição sozinho. Mas sem carisma não se ganha uma eleição. Tem esse ponto também, né? Depois eu vou chegar nessa questão das derrotas. O Lula teve carisma em todos os momentos. Ganhando ou perdendo, ele era o único cara ali na disputa que tinha o carisma para ganhar a torcida, para trazer a torcida para junto dele, né? E ele sempre jogou sozinho. Mesmo quando ele não era o candidato, ele estava sempre aparecendo ao lado, né? Nas duas eleições da Dilma, né? Que a Dilma ganhou as duas. O Lula estava sempre ali funcionando como alguém que magnetizava o público, mantinha o interesse geral e conseguia manter essa dinâmica da eleição. Agora, pessoal, nós vamos ter pela primeira vez alguém que faz o contraponto do Lula, nesse sentido da pessoa que cativa o público, que mantém a atenção do público o tempo inteiro, sabe perceber, sabe farejar a maré ali da população, a hora de, como eu falei, a hora de fazer uma piada, a hora de falar grosso, de bater na mesa. O Bolsonaro tem essa característica. Ele é mais agressivo, ele é um outro estilo, mas ele consegue manter esse jogo da eleição, ele consegue manter a atenção do público, ele consegue fazer a mesma coisa que o Lula faz com outras ferramentas. Mas a percepção do público, o Bolsonaro tem tanto quanto o Lula. Então, pela primeira vez, aí tô fazendo essa ressalva, viu, gente? São discursos diferentes. São perfis diferentes, por isso que eu não estou entrando ainda no perfil de cada um, mas são duas pessoas que sabem puxar a atenção do público, sabem manter a atenção do público, tem esse carisma, esse jogo de cintura para a eleição, tá? E é a primeira vez que nós vamos ter dois candidatos com esse perfil se enfrentando, que vai ser Bolsonaro e Lula ano que vem. Vai ser uma eleição, gente, que independente do resultado, vai ser interessantíssima de acompanhar. Um debate, então, vai ser assim, histórico, porque é a primeira vez que nós vamos ver dois candidatos com o mesmo perfil de atrair audiência, de jogar fogo na sua audiência e deixar o seu eleitorado, né, empolgado. Os dois conseguem fazer isso com os seus respectivos públicos, né? E como que isso vai funcionar com o 40% de eleitorado que está ali no meio, pode ir tanto para um lado quanto para o outro? Nós não sabemos, é uma grande dúvida, né? E é uma grande, uma disputa incrível que nós vamos ver no ano que vem. Independente do resultado, porque o resultado é muito difícil de prever, né? Mas, né, voltando um pouquinho naquela parte dos números, naquela parte mais chata, né? Primeira vez que nós vamos ter uma disputa, verdadeira. É uma disputa equilibrada entre dois candidatos que conseguem chamar a atenção do público. É para quem lembra um pouquinho mais, com um pouquinho mais de tempo, né? Com um pouquinho mais de idade, né? Nenhum candidato do PSDB nunca teve essa capacidade de empolgar o seu público. Era sempre alguém que não queria o PT ou alguém que, enfim, eu vou votar no PSDB, mas termino de votar e volto para minha casa, enfim, sem muita paixão envolvida. E eleição, gente, é paixão. Eleição não é um cálculo matemático, por mais que a maioria dos analistas diga isso, né, venha dizendo isso ao longo do tempo, né, tentam calcular até o percentual aí, cada discurso, cada debate, cada frase aumentou, abaixou a margem de preferência. Gente, não é assim que funciona. Eleição é coração, eleição é palco. É o candidato colocado ali diante de um palco de 200 milhões de brasileiros e ele tem que empolgar aquele público. E ele tem que manter aquele público empolgado durante 3, 4 meses para levar a disputa até o final. E vai aparecer de tudo, como a gente sabe, né? notícias bomba, surpresas, enfim, tudo que a gente puder imaginar vai aparecer ao longo desse caminho. Bom, né? Tô fazendo esse spoiler aqui de que nós teremos em 2022 pela primeira vez dois candidatos com esse perfil carismático se enfrentando. Qualquer coisa pode sair disso. Qualquer coisa pode sair disso, né? Claro, nós vamos ter o Ciro Gomes ali também, que é alguém que sempre sabe chamar atenção. Isso aí ninguém tem dúvida, né? Mas é outra coisa. Ele, como eu falei aqui, ele não sabe o momento de ficar leve, ele não sabe o momento de dosar a forma como ele coloca a imagem dele. Ele nunca soube fazer isso. Ele entra bravo e ele fica mais bravo, mais bravo, mais bravo. E isso o público brasileiro não gosta, né? O brasileiro não gosta desses personagens que são unicamente enérgicos, que são unicamente radicais. Tá uma prova aí o que foi a trajetória do Brizola, né? Que em alguns momentos parecia que a eleição era dele. Parecia que né, estava tudo a favor dele, mas a forma como ele se colocava ali, só com energia, só com briga, só com a cólera, isso nunca foi suficiente para ganhar o público brasileiro. Então, gente, esse outro ponto aqui que nós vamos ter de diferente, de tendência diferente para 2022. Dois candidatos com perfil carismático que conseguem ganhar o público do início ao fim, né? Agora, pessoal, tem um terceiro ponto assim também que vamos ver como é que fica nas próximas semanas, nos próximos meses. É a questão do momento e a questão do discurso. Isso também eu não estou falando de pessoas ainda não. Por exemplo, pessoal, isso é uma coisa bem nítida para mim. Já escrevi sobre isso. Na minha coluna no jornal O Tempo, alguns anos atrás, né? E quando eu falei isso, eu não errei, né? Os prognósticos que eu estava fazendo ali, eu não errei. Tanto em eleição nacional quanto em eleição estadual, municipal. É o seguinte: existe uma crença no Brasil que eu acho muito, muito preconceituosa, mas ela, enfim, né? Está nos jornais, está na televisão. E as pessoas acabam repetindo isso sem pensar muito. Eu acho isso extremamente preconceituoso dizer que o brasileiro não sabe votar. O brasileiro sabe votar, ele sabe o que quer naquele momento e ele vota em quem ele acha que está oferecendo aquilo que ele quer naquele momento, ok? Não estou dizendo que são propostas tecnicamente adequadas ou perfeitas, né? Não, não são, né? Como eu falei, eleição é momento de emoção, não é momento tão racional assim, né? Mas quem aponta mais ou menos para o lado que o eleitor está querendo, o eleitor tem clareza do que ele quer e de para onde ele vai virar. Eu explico a vitória do Bolsonaro, para além daquela questão que eu falei na semana passada, a questão do símbolo que ele se colocou, né? Também por uma questão de discurso. Por quê? Desde 2013, aqueles protestos na rua, né, isso foi estendendo muito, tava claro, né, uma demanda. Ô, Tayane, tudo jóia? Tava claro que a população tinha duas demandas muito claras, que eram segurança pública e transporte nas grandes cidades, a questão urbana das grandes cidades. Mesmo tendo um discurso assim, muito falho, quase totalmente falho em termos técnicos, não era um discurso que dava para colocar em prática, como nós já vimos, mas o Bolsonaro, como candidato, ele foi o único que falou segurança pública, entendeu? Que colocou o assunto em discussão. Era um discurso impossível de ser colocado em prática, né? De permitir que as pessoas comprem armas e saiam se defendendo. Isso é irreal, como nós estamos vendo. Mas ele colocou o dedo na ferida. E às vezes, uma resposta ruim é melhor do que nenhuma resposta. E foi isso que o eleitor respondeu. O eleitor respondeu não à qualidade da proposta do Bolsonaro, mas ao fato dessa proposta existir. sendo que nenhum, isso eu escrevi na época da eleição, nenhum outro candidato tocava no assunto da segurança, né? Nem bem, nem mal, nem com medidas boas, nem com medidas ruins. Isso sempre foi um vácuo, né? E que todo candidato, quando era pressionado para falar, ele falava alguma coisa genérica. Precisamos investir na educação para conter a violência, precisamos investir no cuidado das famílias. Tudo bem, gente, nós sabemos que isso é importante, mas a forma como o senso comum, a forma como a população entende a segurança, ela não quer uma resposta daqui a 20, 30 anos, ela quer uma resposta imediata. Boa, ruim, média, qualquer coisa, mas ela quer uma resposta que ela entenda que tem a ver com segurança. E, enfim, nesse sentido, nesse quesito, né, uma boa parte aí da vitória do Bolsonaro em 2018 se explica porque ele colocou esse discurso e ninguém mais colocou, né? A proposta dele, ruim que foi, ela só foi aceita porque ela era a única proposta, né? E, enfim, né, isso é uma parte da explicação. As pessoas, aí eu digo as pessoas, 200 milhões de brasileiros, né, 200 milhões de pessoas, né? Tem pautas, uma ou duas pautas no máximo. Então o Brasil tem uma ou duas pautas por vez. E quem oferece essas pautas, bem ou mal, é quem acaba levando a eleição. Se você tiver dois oferecendo aquilo ali, tudo bem, você vai ter uma disputa. Mas se você tiver um candidato só oferecendo uma resposta para essa pauta, ele vai ter uma vantagem enorme. Exemplo, né? Exemplo. Eleição do Fernando Henrique em 94 e 98, que foi facílima para ele, ganhou no primeiro turno nas duas eleições sem fazer força, né? Por quê? Por causa do Plano Real. Isso aí ninguém discute. E o brasileiro tinha uma demanda por estabilidade econômica. O brasileiro, eu digo qualquer brasileiro, qualquer pessoa na fila da lotérica, tinha uma demanda por estabilidade econômica há mais de 20 anos. Você não conseguia, né, saber o mínimo ali, você não tinha o mínimo de segurança se você ia conseguir terminar o mês com o salário que você recebeu. A inflação era um tormento para todo mundo. No momento que Fernando Henrique deu uma solução para a estabilidade econômica, ele ganhou com muita facilidade. Por quê? Ele oferecia, na verdade ele já tinha até de certa forma entregue isso, né? Ele oferecia aquela pauta que todo mundo queria naquele momento. Chegou em 2002, essa pauta já não era mais importante. As pessoas se acostumaram com a estabilidade econômica e queriam políticas sociais, o combate à fome. O PSDB não renovou o seu discurso, estava oferecendo estabilidade econômica que as pessoas já tinham se acostumado, né? Quem oferecia aquilo que a população queria naquele momento? Era o PT, era o Lula, né? Políticas sociais, expansão de políticas sociais, superação da pobreza, era o discurso certo na hora certa. Isso levou às vitórias em 2002 e 2006. 2010 já não foi uma vitória em cima de políticas sociais. E essa mudança o PT não percebeu. O povo brasileiro, assim como ele se acostumou com a estabilidade econômica, depois queria algo mais, ele se acostumou com as políticas sociais e queria algo mais depois. Então, 2010, o que elegeu a Dilma não foi o discurso de políticas sociais, foi o crescimento econômico daquele ano, que foi muito acima da média, foi o famoso PIBão de 7 ponto alguma coisa por cento, né? Muito, muito acima da média brasileira. Em muito tempo que a gente não tinha uma média dessa. Ela ganhou sem perceber que tinha ganho por causa do crescimento econômico, né? Ela mirou em uma coisa e acertou em outra. E acabou se elegendo em 2010 e em 2014 também pela pauta de crescimento econômico. E foi isso que a derrubou, inclusive, né? A Dilma foi a presidente mais popular da história do Brasil. As pessoas pensam que foi o Lula, não foi o Lula. A Dilma foi que teve maior índice de popularidade durante o mandato e ela foi, né, até o momento, quem teve o menor índice de popularidade durante o mandato. Depois o Temer veio E teve menos ainda. A Dilma teve 68% de popularidade durante o mandato dela e ela teve 7% de popularidade. Ela conseguiu ir quase que de uma unanimidade positiva para uma unanimidade negativa. E essa queda de popularidade acompanha a queda da nossa economia de 2015 para frente. É muito claro isso, pessoal. É muito claro isso. A queda de popularidade da Dilma acompanhou muito a desaceleração da economia, porque ela foi eleita quando a população queria crescimento econômico e tinha crescimento econômico com ela, né? Então, o discurso de políticas sociais, gente, ele ficou para trás. A população brasileira já considera isso como algo dado, já como algo fixo. E tem agora outras demandas, como eu coloquei aqui, crescimento econômico foi em 2010, 2014, talvez volte esse ano, segurança pública e mobilidade urbana, que foram os principais em 2018, né? Se o PT não renovar o seu discurso, se ele não reconstruir o seu discurso, desde a base até o teto, então nós podemos ver, aí eu volto naquela parte dos números, né? Aquela parte chata, né? Nós podemos ver esses 30% de eleitores que sempre foram, sempre acompanharam o PT, sempre acompanharam, principalmente o Lula, a gente pode ver esses 30% se dissolvendo e acompanhando um candidato que, por exemplo, o Ciro, que tem uma proposta mais afinada com o que a população quer naquele momento. Eu não tenho como saber até agora se essa renovação do discurso do Lula e do PT, se essa renovação vai acontecer. Até agora ele falou muito pouco depois que ele recuperou os direitos políticos dele, ele falou muito pouco, a maioria das vezes é fazendo um contraponto ao que o Bolsonaro colocou, então poucas vezes ele começou um discurso do zero, né, e colocou e deu o tom do que vai ser a campanha dele do ano que vem. Eu acho que ele faz bem né, esperar o momento se acalmar para começar a colocar propostas aí em termos de estratégia eleitoral, né? Mas ainda não dá para saber se vai acontecer essa renovação de discurso que de 89 até 2018 ela não aconteceu, né? A renovação do discurso do PT, né, como maior partido da esquerda em termos de votos, né? Ela não aconteceu. Em 2018 a temática mudou e o partido não percebeu, não atualizou o seu discurso. Então, esse é um ponto grande aí, é um ponto de estrutura que eu coloco, né? E nem tanto assim de conjuntura, essa questão dos grandes discursos que tem que acompanhar, né, as grandes pautas da população no momento. Então, mais uma vez, gente, eu não estou falando de pequenos detalhes, eu não estou falando de coisas pontuais, não, tá? Eu estou falando de questões mais estruturais que vêm repetindo eleição após eleição de 89 para cá, sem faltar nenhuma eleição. Foram forças aí que se manifestaram em toda a eleição sem falta, né? Muito provavelmente elas devem se repetir em 2022 também, né? Com essas possibilidades que eu coloquei aqui de alguma alteração, né? Como é que essas forças, essas estruturas vão acompanhar os candidatos que estão colocados até agora, né? Pessoal, essa análise que eu fiz hoje, ela é mais chatinha mesmo, mais pesadinha um pouco, né? Mas vocês podem saber, eu vou voltar nesse assunto daqui a 6 meses, né? Quando a gente já tiver com essa questão aí da disputa eleitoral muito mais evidente, né? Ao que parece, nós vamos estar todos vacinados daqui a 6 meses, né? A gente está cruzando os dedos aqui para que esses cronogramas dos governos municipais, federais, estaduais, eles realmente aconteçam. Então, quem dera, daqui a 6 meses nós vamos estar todos vacinados e com toda a disposição para nos preocuparmos com a eleição de 2022. Aí eu vou retomar essa questão que eu coloquei aqui hoje, essas grandes forças, essas grandes tendências, que elas se repetem a cada 4 anos, e a gente vai só dar nome aos bois, né? Quem se encaixa em cada um desses grupos, quem se encaixa em cada uma dessas tendências? Houve uma renovação de discurso por parte do PT ou não? Se não houver essa renovação de discurso, eles começam em desvantagem. Bolsonaro, que se coloca como direita, só fazendo um resuminho aqui, se coloca como direita, ele vai afastar eleitores dentro desse grupo, né, esses 30% que costumam ser contra a esquerda, ele vai afastar eleitores nesse sentido. É outro também que precisa rever o seu discurso, precisa ser menos agressivo, precisa ser menos combativo, porque eu não acho que a eleição do ano que vem vai ser essa coisa tão combativa como foi 2018, não. Mas enfim, né? Vamos ver como os dois candidatos carismáticos que nós vamos ter em 2022, vamos ver como é que eles vão lidar com isso, né? E vamos ver quem são as outras figuras que vão entrar nessa disputa e como eles vão se encaixar. Mas os campos estão colocados, as dinâmicas estão colocadas, vamos ver como que as pessoas se encaixam nisso. Bom, pessoal, essa foi a leitura de hoje. Para a semana que vem, eu vou colocar o assunto com um pouco mais de antecedência, sempre tentando ir nas polêmicas, né, como eu falo, né? Como não se irritar na política, entendendo o que está acontecendo, entendendo as dinâmicas mais profundas e entendendo para onde as coisas podem caminhar, né? Assim a gente se surpreende menos, assim a gente passa menos raiva, assim a gente sabe o que esperar, a gente sabe como agir e a gente sabe como se preparar para o que está por vir, né? Para o que está no nosso futuro, né? Então, como não se irritar com a política? Compreendendo dinâmicas, tendências, forças, e não necessariamente ficar discutindo pessoas e momentos, porque isso vai acontecer mais para frente, né? Na hora ali do dia a dia da campanha, daqui a 1 ano e tanto, então, se você está com outras preocupações, a gente faz essa discussão mais pormenorizada, né? Gente, agradeço a presença de todos vocês. É sempre muito especial ter vocês aqui. Semana que vem eu volto também, provavelmente na quarta-feira, nesse horário das 18h30. Lembrando, né, que o programa fica gravado aqui no meu perfil do Instagram e também vai para o podcast do Spotify, né, com esse mesmo nome, que é Como Não Se Irritar na Política. Na verdade, ele está sendo distribuído agora para umas 4 ou 5 plataformas de podcast. E fiquem à vontade também para ouvir a versão em áudio, né? Que eu vou colocar no ar daqui a pouquinho também. Lembrando que segunda-feira, toda segunda-feira, tem uma análise diferente no Jornal O Tempo. O meu artigo sai toda segunda-feira no Jornal O Tempo, né? E eu coloco o link também em cima do perfil. Quem clica ali consegue ler o artigo, né, gratuitamente, né, sem precisar fazer o cadastro no site do jornal. Ô, Matheus Antunes, tudo bom? Tudo jóia? Tô pegando jeito, viu, gente, de acompanhar os nomes aqui. Então, gente, é isso. E o detalhe é que eu sempre faço uma análise diferente para o artigo da segunda e para o programa aqui de quarta-feira. Eu pego pontos diferentes, viu? Para não ficar só uma repetição do que vocês já puderam ler na segunda. No mais, é isso. Eu mando um abraço apertado para todo mundo. Tenham uma boa semana, uma semana saudável, né? Fiquem todos aí saudáveis. E é isso, gente. Um abraço muito apertado. Vejo vocês na quarta que vem. Se quiserem sugerir assuntos novos, podem escrever nos comentários também. Gente, muito feliz de ter vocês aqui. Tchau, tchau, pessoal.